Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Está no ar a reportagem especial Os Cinco Jangadeiros.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar.
A jangada tradicional é feita com 6 paus presos por cavilhas de madeira. Sobre essa armação são instalados 2 bancos. O banco do mastro serve de suporte à haste que apoia a vela, normalmente triangular. O outro, chamado de banco do mestre, é onde fica o homem que guia a jangada. Outros fatos unem esses 5 homens. São todos do Ceará. Do mar tiram o ganha-pão. São pretos ou quase pretos e têm uma mania danada de teimar. Há diferenças, no entanto. A maior delas é o calendário. Um dos jangadeiros viveu no Brasil do Império. Os negros ainda eram escravos. Os outros 4 já conheceram na República um Brasil livre das senzalas. O que, no entanto, em muito pouco diminuía a miséria desse povo. Era quase a mesma do período do cativeiro. Os 5 viraram heróis. Cada qual a seu tempo. Cada qual a seu modo. Francisco José do Nascimento nasceu no dia 15 de abril de 1839 em Canoa Quebrada, no Ceará. Era também conhecido por Chico da Matilde, em referência à sua mãe, a rendeira Matilde Maria da Conceição. Do jornalista e romancista Luísio de Azevedo, ganhou o apelido de Dragão do Mar. Mas isso foi alguns anos mais tarde. Os feitos deste homem serviram de inspiração, décadas depois, para 4 outros jangadeiros: Jacaré, Tatá, Mané Preto e Mestre Jerônimo. Quem fala sobre isso é a professora de História da Universidade Estadual do Ceará, Berenice Abreu de Castro Neves.
É muito interessante isso, porque, na verdade, eles devem ter escutado muito falar. O jacaré, por exemplo, é muito chamado de o dragão do mar. Então, eles se assumem como continuando a luta do dragão do mar.
E tem razão de ser essa admiração pelo dragão do mar. Francisco José do Nascimento nada mais é do que um dos principais responsáveis pelo Ceará ter sido a primeira província do Brasil a abolir a escravidão. Isso em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888. Para entender melhor esse homem, é bom saber o que acontecia na região naqueles anos do século XIX. A província do Ceará, que tinha economia baseada na criação de animais de pequeno porte, passou por um período conhecido por Grande Seca, que foi de 1877 a 1879. Uma das consequências da estiagem prolongada foi a ociosidade do trabalho escravo. A alternativa encontrada para diminuir os prejuízos, especialmente de fazendeiros, foi vender os cativos para regiões do país com mais necessidades dessa mão de obra, como conta o historiador Marcos Magalhães.
O triênio da seca do Ceará se transformou na segunda província que mais exportava escravos para o sul do país. E isso aí, naturalmente, né, a seca tornou as condições de preservação dos plantéis escravos no Ceará extremamente problemáticas. Ao mesmo tempo, a demanda por braço escravo no sul do país, particularmente no estado de Minas e São Paulo, continuava alta. Isso alimentava esse tráfico interprovincial de escravos.
Aliado a isso, de acordo com o senador José Pimentel, do PT do Ceará, o Estado já tinha, desde a metade do século XIX, uma forte tradição abolicionista.
Na metade do século XIX, já iniciou um forte debate sobre a questão da libertação dos escravos. Tínhamos muitos movimentos populares para a compra da libertação de alguns escravos quando o seu proprietário pretendia vendê-lo. Se nós resgatarmos a história do Ceará, vamos assistir muitas festas, muitos leilões, muitas quermesses feitas pela igreja, particularmente a igreja católica, para fazer fundo, para comprar a mulher grávida, a escrava grávida, para que a escrava e o seu filho já fossem libertos.
Segundo o professor do curso de História da Universidade Federal do Ceará, Gleudson Passos Cardoso, o movimento pelo fim da escravidão não ficava restrito às camadas mais pobres da sociedade cearense ou aos próprios escravos.
Na verdade, os primeiros abolicionistas aqui não eram ligados diretamente às camadas populares. Eles eram filhos de comerciantes, ou então filhos de comerciantes cearenses que tinham contato direto com os comerciantes ingleses, que combatiam a escravidão.
Neste cenário, Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, navegava por dois mundos. Trabalhava no porto em uma função de chefia. Era prático da capitania dos portos. Assim, do mesmo jeito que tinha grande contato com os jangadeiros e escravos, também convivia com setores da elite. E participava de ações abolicionistas, como informou o professor Gleudson Passos Cardoso.
O Dragão do Mar está em uma delas, que é a Sociedade Cearense Libertadora, que é a mais carbonária, a mais exaltada da época. Escondia escravos fugidos do seu quintal e aí se tornou um ícone desses abolicionistas.
A economia escravagista no Ceará estava naquele momento ancorada no tráfico entre as províncias brasileiras. A estratégia dos abolicionistas, então, foi atrapalhar esse comércio. Um grupo de jangadeiros, liderado pelo Dragão do Mar, passou a impedir que os navios negreiros aportassem na costa do estado. Essa parte da história, que é de 1881, é esclarecida pelo historiador Marcos Magalhães.
Que ele bloqueia o porto de Fortaleza, aquilo para o movimento abolicionista tinha um sentido simbólico muito forte. Quer dizer, bloqueio do porto de Fortaleza causava paralisação da engrenagem do tráfico, que era considerado assim, um dos setores mais organizados do comércio de grosso trato do Brasil no século XIX.
O bloqueio se repete e se repete. Nem mesmo a intervenção do Poder Central, com sede no Rio de Janeiro, que troca o presidente da província, substitui o chefe da polícia e membros do 13º Batalhão, consegue esmorecer o movimento. A notícia chega ao sul do país. De acordo com Marcos Magalhães, José do Patrocínio, uma das figuras mais importantes dos movimentos abolicionista e republicano, vai visitar o Ceará para entender o que é que acontece por lá.
Tem até um diálogo reproduzido por historiadores, entre ele, Dragão do Mar, ele encontra o Dragão do Mar, né? Diz aí, companheiro, quer dizer que realmente aqui num porto de Fortaleza não se embarcam mais cativos, né? E ele retrucou, não, que nunca mais se embarcará mais um único cativo. Ninguém será embarcado a partir daqui. E com efeito, depois desse bloqueio, os caras tentam uma vez embarcar escravos destinados ao Pará, não é? E o cara vai junto com os chefes, os jangadeiros e aqueles que cuidavam dessa navegação de cabotagem, que levava os escravos até os navios, se organizam novamente, impedem o embarque.
De tão impressionado que ficou, José do Patrocínio anunciou ao resto do Brasil, como disse o senador cearense Inácio Arruda, do PCdoB, que o Ceará era a terra da luz.
Não só a luz forte do sol que ilumina o Ceará constantemente, mas a luz que liberta os escravos daquela tragédia humana inaceitável, mas que foi realizada em nome de Deus pelos sertões brasileiros e pelo país inteiro. Então o Patrocínio disse, olha, isso aqui é a terra da luz.
O movimento abolicionista seguiu seu curso no Ceará. Em 1º de janeiro de 1883, a Sociedade Cearense Libertadora consegue a alforria de todos os escravos de Aracape, que hoje é a cidade de Redenção. E em 25 de março de 1884, o presidente da província do Ceará, Manuel Sátiro de Oliveira Dias, declarou a abolição da escravatura no território. Mas antes disso, também em março de 1884, no dia 14, o Dragão do Mar, com dois companheiros de jangada, Francisco José de Alcântara e José Félix Pereira, partem para o Rio de Janeiro. Vão no navio Espírito Santo, o mesmo que em 1881 faria o transporte dos escravos se não houvesse o bloqueio do porto. O navio também trazia a jangada Liberdade, que foi usada para trancar o porto de Fortaleza. Foi a bordo da Liberdade que o Dragão do Mar entrou na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. O clima foi de festa. E quem nos conta é o professor de história Gleudson Passos Cardoso.
Ele foi recebido pelo imperador, foi recebido pela sociedade abolicionista no império. Aí a imprensa carioca bateu os holofotes em cima.
O próprio Dragão do Mar mandou um telegrama à Fortaleza em que conta como foi a recepção no Rio de Janeiro. O jornal Libertador publicou o texto em 1º de abril de 1884.
Recepção em delírio, praças e ruas juncadas de povo, flores, bandeiras, discursos, poesias, saúde perfeita, todos jornais, recepção brilhante.
E em Paris, José do Patrocínio enviou uma correspondência ao escritor francês Victor Hugo, comemorando as boas novas do Ceará e a lei do ventre livre.
Venerando mestre, no dia 28 de setembro de 1871, uma lei declarou que ninguém mais nasceria escravo no Brasil. Na data de 25 de março de 1884, dentro de 3 dias, uma província brasileira, graças aos esforços de associações abolicionistas, decretará e fará cumprir esta outra lei: ninguém mais morrerá escravo no meu território.
O autor de Os Miseráveis não escondeu o entusiasmo na resposta ao amigo brasileiro.
Uma província do Brasil acaba de declarar abolida a escravidão no seu território. Para mim, esta notícia tem um alcance imenso. A escravidão é o homem transformado em besta dentro do próprio homem. Tudo quanto sobrevive de inteligência humana nessa vida animal é propriedade do capricho e da vontade do Senhor. Daí, cenas abomináveis. O Brasil deu na escravidão um golpe decisivo.
O Dragão do Mar voltou ao Ceará, onde morreu em março de 1914. Virou história, virou herói. Virou exemplo para outros 4 jangadeiros, Jacaré, Tatá, Mané Preto e Mestre Jerônimo. É a história desses 4 jangadeiros que você vai acompanhar no próximo bloco.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.